Muito bem, quando são 4 horas e 20 minutos, temos 10 minutos aqui no programa Um Só Coração, quadro Superação, hoje falando dessa dor que não tem nome, né, Cândido?
Não tem nome, não tem, né? Explicação.
Mas e como é que é? Nós temos alguns minutos ainda para você superar. O que que vocês fizeram? Porque hoje a gente olha para vocês, vocês estão bem, vocês estão atuando, vocês são pessoas alegres. Poderia ter enterrado a vida ali, porque quantos anos faz isso?
Então, tá fazendo 8 anos, 7 meses e 16 dias hoje.
Faz
8 anos e...
Para um pai, com certeza, parece que foi ontem isso aí, para a mãe, né?
É.
Então, para vocês dois, você fala e ela fala, como que é para superar?
Então, a palavra superação, ela vem assim, é você sair de uma situação ruim. Uma situação ruim para uma melhor, né? Se você for ver no meio de atletismo, vamos supor, você supera 100%, você sai, ganha e tal. Nesse caso... A superação, ela é feita gradativamente. Às vezes você não supera tudo em curto espaço de tempo, você supera alguns momentos. Então o que nós tivemos a graça, foi atitude rápida. Para você não ficar muito tempo recolhido em casa, remoendo, a tristeza, ela bate muito na sua porta.
Bate.
E dois caminhos principais que eu já falei é igreja e trabalho. Então a igreja e trabalho foi o que nos tirou muito rápido, o mais rápido possível, daquela situação difícil. Muita oração que nós recebemos, eu senti as orações que as pessoas fazem. Se você quiser ajudar alguém que está passando por um momento difícil, faça oração por ela. Ela recebe aquela oração.
Ela recebe, né?
A intercessão tem poder.
Muito.
Então, aquilo foi a alavanca. É o que nos pegou e falar vamos. Como a Cida foi muito atuante, foi muito valente naquele momento, ela não se entregou também. Nós optamos por isso. Tivemos alguns aconselhamentos, né? Porque a tristeza bate muito, você começa a guardar as roupas, O que nós fizemos foi muito bom. Nós pegamos a roupa dele, doamos, guardamos aquilo que nós achamos que deveria ficar, né? Nós tivemos também. Voltamos a tomar, na medida do possível, a nossa rotina de trabalho. Então nós tentamos fazer isso aí de todas formas. Claro que tinha dia que. Eu caía, eu ficava em depressão, chorava muito, né? Quando chegava no portão da minha casa, à tarde, voltando do trabalho, eu pensava assim, agora acabou teu momento de tristeza, porque ali dentro tá tua esposa, tá teus filhos que estão tão tristes. É o teu momento de você segurar a tua família e você entrar com alegria para dentro de casa. Então eu parava no portão, respirava e entrava para cá e falava, e daí galera, tudo bem e tal? Isso para tentar superar. Então eu acredito que a dor Deus tira.
Com o tempo?
Com o tempo, mas a saudade não.
A saudade não.
A saudade ele não tira porque faz parte do processo.
Tá certo.
Saudade ela tem que existir.
Tá,
então, eu digo que a superação ela vem gradativa, é todo dia. Claro que tem dias que você tem uma recaída, isso também é normal, faz parte. Você tem que ter essa... E jamais desanimar, sabe? Procurar a igreja, atuar, ler muita Bíblia, que ali tem orações poderosas para você
para todas as situações, né?
Então é isso que eu recomendo.
Cida, agora, e a mãe? Como é que é? Porque a mãe é aquela que gera, né? O pai está na geração, mas aquela que carrega os 9 meses, depois tem que cuidar. Como é que é para se desapegar um pouco... E ter uma vida, procurar ter uma vida normal depois de uma perca como essa?
A dor é imensa. Se eu te falar que teve logo nos 20 primeiros dias, eu estava no escritório ali fazendo as coisas e tinha hora que falava, não, agora eu não aguento. A dor era tanta que vinha no pescoço, parece que aí não tinha mais para onde sair. Eu falava, não, eu desmaiei 2 vezes, eu desmaiei não. Deus que perdoe a pouca fé. Eu achava que eu tinha desmaiado 2 vezes. A primeira vez eu desmaiei, a minha secretária viu, começou a gritar, foi aquele piseiro. A segunda vez ela não viu que eu desmaiei ali. Mas foi tão bom ela não ter visto. Por quê? Porque quando Deus me tirou os sentidos, eu ouvia a música Pegada nas Areias. Sabe aquela música? Sim. Que Deus pega no colo e te leva? Esse momento. E aí eu ouvi tudo, aquele processo que eu vou te falar, que eu estava mais, tipo, santificada, que foi quando a gente, até o canto fala, você só fala daquela época, eu falo, mas aquela época eu estava mais santificada, assim,
mais forte.
Por quê? Porque na época que eu era jovem, que igual eu te falei, que fundamos Juta, Nós formamos uma equipe chamada DDT, Dia das Tendências. Então, eu tinha o finado Tio Antenor, que era da Autopeças Estrelas, que também está com Deus já. Nós estudamos um ano a Bíblia e depois ficamos um ano estudando essa equipe para formar dia de formação para o jovem. Então, ele falava muito. E nessa época, a gente viveu demais o Evangelho. Até a mãe falava, nossa, mas você fica demais em cima disso, minha mãe falava. Então, e eu escutei coisas de pregação daquela época.
Quando você desmaiou?
Quando eu desmaiei. Então, aí eu escutei aquela música todinha. Falava, poxa, mas cadê? Onde é que eu tô? Depois eu escutava a voz de Deus. Onde é que eu tô? E aquilo foi tempo que eu desmaiei. Achava que tinha desmaiado. Quando até eu voltei em mim, aí eu dei um grito. Aí eu gritei mesmo, assim, que aquilo extravasou, a menina veio correndo. E ela, dona Cida, o que foi? Eu tava de joelho perto da minha mesa, chorando, desesperada. Por quê? Porque eu falava, poxa vida, cadê a minha fé, né? Onde é que eu senti? Aí naquele momento eu saí, fui na matriz, já era umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Comecei a rezar lá na frente de joelho, perdi o sentido de novo, eu sozinha, eu e Deus. Aí, quando eu acordei, era 6:50 PM, o pessoal acendendo as luzes para fazer celebrar a missa. Só que eu tava no banco, no primeiro banco, deitada. Eu não sei como eu cheguei ali, porque eu tava de joelho lá na frente, onde não tem apoio, só de joelho, né? Assim. Aí eu acordei, fiquei, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Gente, depois, aí eu disfarcei, sentei um pouquinho, aí eu fui embora, mas tão leve aquele dia, que aí hoje eu choro, me emociono quando eu tô falando, mas hoje em dia, quando eu chego na igreja, que a gente começa a rezar muito, eu me emociono de ver que eu tenho certeza que ele tá com Deus, com Nossa Senhora Aparecida. Aí a emoção fala, poxa, que emoção linda que ele deve estar. Por isso que eu me emociono, entendeu? E assim, a hora que a gente tá bastante emocionada, é por causa disso também, né?
Tá certo.
Por toda a dor que a gente tem, mas a gente só tem a agradecer por ter tido ele 19 anos com a gente.
Muito bem. Agora, para encerrar, eu quero que vocês dois deixem uma mensagem pro pai, pra mãe, pras pessoas que passaram ou estão passando para isso. Por isso.
Bom, o que eu digo assim, tem gente que teve mãe que uma vez perguntou para mim, mas você amava seu filho? Eu vejo você tão faceira. Eu falei, ó, se eu falar pra você que ele era o melhor filho do mundo, pra mim, ele era. Pra você não vai ser, mas pra mim ele era o melhor filho do mundo, que eu nunca tive um pra dizer, não, ele me fez triste. Nunca me fez triste, meu filho. Né? Então, ele tem que estar num lugar muito lindo. Lógico que tem que estar num lugar muito lindo. Né? E eu ainda agradeço muito a Deus por pela circunstância ter acontecido, ele nunca foi um drogado, né? Você imagina essa forma de morte que eu sei.
Que acontece que tanto só no
Deus,
país, né?
Que só Deus para ter misericórdia, né? Imagina mãe ainda que teve filhos assassinados, que tem que lidar com uma outra dor, um outro lado, que tem que perdoar.
Tem que perdoar.
Né? Então, eu só me coloco, ó Deus, eu tô nesse lado, me ajuda aí,
tá,
né?
Certo.
E a gente tenta fazer o melhor, temos dois filhos ainda lindos, maravilhosos.
Que tem que cuidar,
que tem que cuidar, né? Que tem que zelar. E a minha mãe, ela deixou uma mensagem muito linda, ela falava, filha, nós estamos aonde? Nesse mundo. É nesse mundo que nós estamos. Então, que Deus me dê a sabedoria e a fé para mim não remover essa montanha, mas saber contornar.
Tá,
né?
Certo.
Então, essa montanha que a gente tem que contornar e tentar fazer o melhor possível para quem está por perto e por longe.
Muito bem. Cândido, e você, qual que é a mensagem?
A mensagem que eu deixo...
De ânimo, pessoa, assim, para essas pessoas, levantar a cabeça.
Para não perder a fé nunca. Nunca perca a sua fé. Porque não é um castigo. Isso não é castigo de Deus.
Não é.
Nós temos o livre-arbítrio. A gente faz da nossa vida o que a gente acha que é o melhor pra gente. E Deus não quer isso, porque Deus fica triste também quando a gente fica triste. E que tudo passa. Então, tudo passa, até a tristeza vai passar.
A dor, né?
A dor passa, a dor também. Passa. Vai passando. Então, se você tá aí, a vida vai continuar. A vida vai continuar e a nossa missão aqui, nessa terra, é a gente transmitir alegria. A gente valorizar cada dia, cada momento, cada instante, dar graças a Deus que estamos aqui hoje, e nunca perder a fé, jamais. Existe muita momentos que você, às vezes, você fica desacreditado. Eu tive um momento de baixo que até questionei, falei, meu Deus, que Deus é você? Mas eu me arrependi de um jeito tão grande que no outro dia eu pedi perdão.
Graças a Deus.
Porque foi um momento que eu estava, eu acho
fraqueza,
que
entendeu, né?
Fraqueza.
Sim.
E você procure se orientar, procure com os amigos, né? Procure não ficar pedindo que as pessoas tenham dó de você.
E quem não está indo na igreja, e comece, né?
Comece aí, comece. Imediatamente, porque a graça está lá. É por isso que tem muitas riquezas que estão lá, e você vai buscar lá, e apoio, e lá tem muita orientação, e tem muitas pessoas que querem te ajudar. Então não perca a fé, isso vai passar, a tua dor vai passar, a situação vai passar muito rápido, muito mais rápido do que você imagina. Então a vida continua, nós temos que cumprir a nossa missão aqui.
Tá
e
certo.
É isso que eu deixo. Eu quero também deixar meu telefone à disposição, se aqueles que quiserem em particular,
é verdade,
conversar,
um acompanhamento,
eu terei o maior,
né,
prazer. Eu terei o maior prazer de dividir com você, falar mais vezes do que dessa experiência. Eu sei que aqui o tempo é limitado, mas a gente
mas pode
contribuir
falar
e ajudar.
Pode falar o telefone. Assim,
meu telefone é 9971-5003. E
repete?
9971-5003. É que eu senti a vontade de achar que eu devo, que eu tenho condição de ajudar em alguma coisa, uma palavra, eu estou à disposição.
Muito bem, Cida.
Eu quero falar só uma coisinha assim. O que eu senti também na época é que tem muitas vezes que a gente vai até na igreja e eu senti assim. Porque muitas vezes os testemunhos de pessoas que vão lá na frente e dão testemunho somente de vitórias, tipo, eu tive um acidente e saí sem um acidente e saí vivo, hoje eu tô aqui, né? E aí nessa hora, aquilo te pega, porque fala, poxa, e eu? Por que não eu? Então a gente tem que trabalhar um lado muito grande de dizer assim, não, comigo foi o contrário, eu perdi, tipo, né? Perdi. Mas que Deus tem um lado muito melhor para nos dar, a não ser o nosso corpo. O nosso corpo aqui, todo mundo sabe que ele é passageiro.
Mas a alma, né?
Então a alma, então isso aí eu senti assim, bastante dificuldade, várias, não foi nenhuma nem duas. Várias vezes que eu estava no local, e a pessoa começa a falar e diz assim, não, Deus olhou por mim, eu me salvei, eu tô aqui. Aí você fala, poxa, mas eu tô do outro lado, o meu foi, entendeu? Então o meu foi, e aí, eu não sou de Deus? Lógico que eu sou.
Exatamente.
Eu sou linda, maravilhosa, eu sei que Deus me ama por isso, jamais.
Não, né? Perder a fé.
Então isso, a gente tem que trabalhar muito, porque o lado ruim é aí que ele quer pegar a gente. Né?
Tudo concorre para o bem amam a Deus.
Então, e aí eu senti assim, esse lado que a gente tem que batalhar, não, o meu foi, mas Deus me ama assim mesmo.
Sim.
Lógico que Deus me ama, porque senão eu não tinha nem noção de Deus ter vindo ao mundo para combater a morte, não é? Então a morte não é o fim, eu acredito nisso.
Tá certíssima você. Muito obrigada, meus queridos Cida e Cândido. É assim a gente encerra com essa mensagem forte aí que a Cida trouxe, que realmente temos que pensar bem, né? Que Deus está do lado de todos, sem exceção de nenhum. E a música que nós vamos tocar é a música Rastros na Areia, é isso? Pegadas na Areia, para ela, para Cida e para o Cândido, encerrando o quadro Superação hoje, falando dessa dor sem nome. A perca de um filho, principalmente, que nós colocamos hoje aqui, nesse momento, na Rádio Coração.
Os caminhos de Nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conheceu. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus. E olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou, Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Alguém me disse que sonhou que estava numa praia caminhando com Jesus, e olhando o céu viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz.